Está conosco o deputado estadual Vilmar Perin Sanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Estamos retomando, né, deputado Sanquim, as nossas conversas semanais aqui no programa Conectado e a gente fica muito feliz por isso. Te saudando e também desejando um feliz aniversário. Está valendo ainda, foi ontem, mas está valendo o nosso carinho no seu aniversário. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia. Obrigado pelas felicitações, recebi muitas mensagens do pessoal daí também ontem, e é um motivo assim de alegria, né, a gente comemorar mais um aniversário. Mas estou muito feliz em poder voltar a fazer os contatos aqui semanais. Eu já tenho há mais de 10 anos, né, que a gente tem esses comentários toda semana e não poderia deixar de fazer agora também nesse período, e aí vamos procurar manter, fazer, né, essas entrevistas sempre ao vivo, nas terças-feiras, e quando não der a gente grava, mas vamos fazer os contatos aí toda semana.
Ah, que legal. Bem-vindo de volta, então, deputado. Estendo também as parabenizações pelo seu aniversário. E sabemos também que você já tem uma agenda para cumprir aqui em Marau, também nos próximos dias, já participando de reuniões por aqui. Gostaria que você falasse sobre isso também.
Sim, eu hoje tenho toda uma agenda, né, que vai ser desenvolvida na Assembleia. E já na sexta-feira eu estarei em Marau, retornando de Brasília, que vou na quinta-feira para Brasília, participar da reunião do Colégio de Presidentes de Assembleias junto à entidade que congrega todas as assembleias do Brasil, e depois já retorno de Brasília por Passo Fundo, porque recebi o convite aí do prefeito Yura, né, da administração, para participar na sexta-feira, final da tarde, da inauguração da revitalização da entrada sul aí da cidade. E é uma obra espetacular, né? Foram mais de 3 milhões de reais que o município investiu, onde o Estado entrou com 1 milhão e 600, e eu acompanhei desde o protocolo do projeto que a prefeitura fez aqui junto ao Estado, e acompanhei depois toda a tramitação até a liberação desses recursos, que foi somado com uma contrapartida do município de 1,5 milhão de reais, e aí totalizou, então, esses mais de 3 milhões de reais investidos na revitalização da entrada sul, isso que não está computado também o valor investido na iluminação, que foi mais de 1,2 milhão reais. Todo o asfalto novo aí foram mais de 34 mil metros quadrados de recapeamento aí da avenida. Então, é uma obra espetacular e eu quero participar, então, desse ato que vai ocorrer no final da sexta-feira. Mas também, na sexta-tarde, vou participar de uma reunião com a OAB e outras entidades de Marau, porque tem um movimento no município para buscar junto ao Tribunal de Justiça, né, o Poder Judiciário, a mudança da entrância, né, da Justiça em Marau. E nós estamos trabalhando muito nesse sentido de fazer com que o Fórum de Marau entre num patamar diferente, né, com a alteração da primeira entrância para a intermediária. Então, é também uma reunião de trabalho que nós faremos aí com a OAB e com outras entidades que estão mobilizadas para esta conquista, até porque nós já fizemos uma reunião em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, com o Corregedor, e agora faremos um outro encontro em Marau para discutirmos quais os passos que daremos para frente, a fim de obtermos, então, essa mudança da entrância no município de Marau, que é muito importante na prestação de serviço do judiciário para a população. Eu também vou aproveitar para fazer uma visita, porque recebi com muita alegria um convite da direção da APAE para ver in loco, né, todo o trabalho que está sendo feito na ampliação da Escola Amor e Vida da APAE. Nós intermediamos a liberação de 100 mil reais, que foi o pontapé inicial para ampliação do prédio lá da Escola da APAE. E parece que está praticamente finalizado, então a direção da Escola da APAE nos convidou para fazer uma vistoria, enfim, uma visita lá para a escola, e eu vou com muita alegria, na sexta-feira à tarde, então, também fazer esta visita na APAE, a reunião da OAB e depois na inauguração aí da revitalização da entrada sul da cidade, da Avenida Júlio Borella.
Deputado Zanquim, em nível estadual, a gente está acompanhando também que nesta semana aqui acontece a instalação das comissões permanentes, né, da Assembleia Legislativa e tem também toda a expectativa para ainda hoje a presença do governador Eduardo Leite fazendo a sua mensagem, trazendo, né, a sua mensagem para o Parlamento Gaúcho. Qual que é a expectativa também para todo esse momento, enquanto presidente da Assembleia?
Claro. Nós teremos então hoje à tarde, Ana Lúcia, a presença do governador na primeira sessão especial desta legislatura, porque é uma tradição, a cada início de legislatura, o governador vir para a Assembleia trazer a mensagem ao Parlamento, onde ele vai fazer aí um discurso colocando quais as principais metas do seu governo para esta gestão, também deverá abordar a questão fiscal do Estado. Enfim, é um primeiro contato que o governador fará com todos os deputados que integram a Assembleia, porque agora, nesse momento, ele está reunido no Palácio com os deputados da base, né, que dão sustentação na casa ao governo. Mas à tarde, no plenário, será uma mensagem para os 55 deputados de todos os partidos. Então, é o cumprimento de uma formalidade que, inclusive, está previsto no nosso regimento interno, a vinda do governador para esta sessão especial de início de legislatura, onde ele fará então esse pronunciamento com a mensagem do Executivo ao Parlamento. Também, após esta participação do governador, e por isso mesmo não teremos votação no dia de hoje, nós daremos posse às comissões técnicas da casa, as comissões permanentes. São 9 comissões. Cada uma dessas comissões possui 12 deputados titulares, mais 12 suplentes, e no mesmo momento nós faremos também a eleição da presidência de cada uma dessas comissões. E quem faz esse trabalho de posse, né, quem dá posse aos membros das comissões e também numa decisão faremos a eleição coletiva dos presidentes e vices, o presidente da Assembleia. A posse é dada pela presidência, e se cada comissão decidisse se reunir individualmente, né, para fazer a escolha do presidente, assim poderia ser feito. No entanto, nós decidimos de forma colegiada, né, a dar esta posse a todas as comissões e a eleição e posse dos presidentes numa única oportunidade, que será hoje à tarde, depois da fala do governador. Então, é também o cumprimento daquilo que está estabelecido no nosso regramento interno, e a partir do momento que todas as comissões constituídas com os membros titulares e suplentes empossados e os presidentes e vice-eleitos, eles imediatamente poderão começar a trabalhar. O que nós vamos é ganhar em tempo, né, de atuação das comissões, porque senão somente depois do carnaval é que aconteceria as reuniões plenárias das comissões com a eleição dos presidentes e o início dos trabalhos seria apenas no mês de março. Então nós decidimos, né, e tivemos aqui um acordo entre todos os integrantes das comissões, de darmos a posse nesta tarde e a partir da manhã todas já estarão aptas para se reunirem, discutirem as matérias e também colocarem em votação qualquer proposição.
Muito bem, deputado, há poucos dias você esteve também em Jaguarão participando de um evento também bastante importante, que é a colheita do milho. Algo que você possa destacar sobre isso também?
Foi um evento muito importante em Jaguarão, porque nós lançamos na semana passada a décima colheita do milho aqui no Rio Grande do Sul, num evento que é sempre organizado pela Emater, pela Secretaria da Agricultura. Eu fiz questão de participar em Jaguarão, porque Jaguarão é na metade sul e, historicamente, é uma região que não planta milho nem soja. Mas agora a Embrapa, junto com a Emater e outros pesquisadores, fizeram um estudo muito profundo do solo e uma nova forma de plantio de milho naquela região que está dando certo. E esse novo sistema de plantio de milho, que é o sulco camalhão, que é uma forma de você fazer o plantio do milho que permite a irrigação em tempos de escassez de água e de drenagem do solo em períodos de excesso de chuva, tem produzido enormes resultados, porque cada hectare naquela região já está produzindo cerca de 200 sacas de milho. E isso é uma vitória para a região, a metade sul, que sempre dedicou a sua atividade na produção do arroz e na pecuária, e que agora amplia as condições para o cultivo de outros grãos. E aí está o milho e também a soja. Então eu fiz questão de participar, o governador me convidou para acompanhá-lo neste evento, e lá estavam então centenas de agricultores, entidades de todo o setor produtivo primário. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, fez uma bela manifestação destacando esse novo ciclo que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul na produção agrícola, especificamente quanto a esse novo momento que a metade sul está vivendo. Então, isso é fruto da pesquisa, da tecnologia, porque nós sempre ouvimos falar que em terras baixas não é favorável para a produção de soja e milho. E agora estamos vendo que é possível, sim, com a implantação dessas novas tecnologias, dessas pesquisas que foram feitas. Então, nós poderemos aumentar e muito a produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul com a utilização desta região de terras baixas, a metade sul, inclusive com a execução, né, de outros projetos, duas safras e assim por diante. Eu confio muito que nós podemos, nos próximos anos, ter uma ampliação consistente no número e na produtividade de grãos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente por conta desse novo sistema que nós estamos vendo na metade sul, que tem água em abundância, né, e que faz o plantio de milho e de soja com a possibilidade da irrigação.
Certo. Deputado Sanquim, falaste também sobre viagem a Brasília, né? Mais alguma informação de sua agenda ou mais alguma informação que queira deixar na manhã de hoje aqui para o nosso ouvinte?
Claro, eu, Ana Lúcia, hoje, então, coordeno aqui os trabalhos no plenário e amanhã, de manhã, tenho agenda aqui onde recebo algumas entidades e, à tarde, eu vou acompanhar o vice-governador a Capão do Leão, que é também na metade sul, onde será feito o lançamento da colheita do arroz no Rio Grande do Sul, porque desde hoje até quinta-feira acontece nesse município um grande evento voltado à produção e também a essa cultura do arroz. Então, amanhã à tarde eu estarei também nesse evento na metade sul e na quinta-feira vou a Brasília nesta reunião do Colégio de Presidentes de Assembleias junto à entidade que representa todos os legislativos e legisladores do Brasil. E na sexta-feira estarei em Marau e depois, então, fim de semana tem aí o feriado de Carnaval. Essa é a nossa agenda aqui para os próximos dias e claro que a gente sempre está aqui à disposição, cada vereador, prefeito que chega aqui na Assembleia, representantes de entidades, instituições, na medida do possível a gente tem procurado receber a todos com muita hospitalidade, porque também penso que é esse o nosso papel, não apenas representando aqui um dos poderes do Estado, mas também sendo um porta-voz e estando de portas abertas para as demandas das comunidades do interior que chegam até a gente através das lideranças locais. Então, é essa a nossa programação aí para esses próximos dias.
Bom, deputado Vilmar Perin Zanquim, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana e um ótimo trabalho.
Muito obrigado, prazer, uma alegria enorme conversar com o Marau e com a região através da tua rádio e estamos sempre à disposição. Um abraço.
Um abraço.